África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Maya Angelou, ou Maya Angelou, como quisermos pronunciar, faleceu na passada quarta-feira, 28 de maio, na sua casa em Winston-Salem, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Nascera 86 anos antes, no Missouri. Deixa, entre outros, diversos livros de memória que dão para compreender o seu percurso numa sociedade marcada pela segregação, violência, racismo. Teve uma infância muito difícil, mas acabou por se ingrar na vida, graças à força do seu talento e à coragem das suas ideias, escreve o jornal italiano Repubblica.it. O primeiro desses livros de memória é O Cântico do Silêncio, publicado em 1969. Em 1972, ela escreveu o cenário do filme Georgia, o primeiro filme saído da caneta de uma mulher americana negra e que lhe valeu uma nomeação para o prémio Pulitzer. Foi também a primeira pessoa negra a conduzir um meio de transporte público nos Estados Unidos, segundo a nossa fonte, um elétrico. São estes apenas alguns exemplos das numerosas atividades que Maya Angelou desenvolveu ao longo da sua vida, algumas certamente apenas por questão de sobrevivência quando ainda muito jovem. Embora muitas das suas obras literárias sejam de cunho biográfico, ultrapassam, segundo o jornal La República, a experiência pessoal para abrangerem temas mais amplos como o racismo, a identidade, a família, a condição da mulher. Além disso, as suas memórias são muito francas e expressivas, escreve ainda o jornal La República, ao ponto de ela ter sido consagrada seja como estrela da literatura, seja como porta-voz das problemáticas da população negra e, de modo particular, das mulheres negras. Ela conheceu Malcolm X, com o qual colaborou, e Martin Luther King, seu grande amigo. Uma das suas poesias foi declamada na cerimónia de tomada de posse de Bill Clinton como presidente dos Estados Unidos. Maya Angelou viveu no Egito, no Ghana, e acabou por se casar em 1952 com o grego Anastasios Angelopoulos, da qual adotará o nome de arte Maya Angelou, uma mistura do nome com que era designada quando pequena, Maya, e de uma abreviação do apelido do marido. Mas, na realidade, o seu nome era Marguerite Ann Johnson. Muitas as reações à morte de Maya Angelou, também no Facebook. Uma delas é da poetisa cabo-verdiana e ex-professora Carlota de Barros, residente em Lisboa, à qual perguntamos como teve contacto com esta artista multifacetada.
Como eu te disse, Dulce, o conhecimento veio através da minha sobrinha Ana, Ana Barros, filha do Viriato, que é uma grande apaixonada pela Maya Angelou. E então trazíamos livros e a tia, lê estas frases, vê como ela realmente é uma sábia, realmente tem uma sabedoria de vida fantástica. E eu comecei realmente a ler bocados dos livros, excertos, e ela ia-me dando os livros em americano, porque ela viveu nos Estados Unidos, e acho que foi lá que ela entrou em contacto com a filosofia desta grande mulher, que foi a Maya Angelou. Foi assim que eu conheci, e pronto, e tive... Ontem eu estava recolhida ainda no quarto, quando o Abílio me veio trazer um jornal a dizer que ela tinha falecido aos 86 anos. Pronto, e eu disse logo, ai Ana, deve estar tristíssima. Fui ao Facebook e vi lá as coisas todas que ela tinha posto, partilhei e escrevi aquelas duas ou três frases para, como mimo de saudade a essa mulher que foi realmente uma americana negra com um grande prestígio.
E que livros dela leu?
Eu não tenho aqui presente, mas o que eu gostei muito, este aqui que eu pus, que eu tirei aquele excerto, que é a carta para a minha filha, que filha que nunca existiu, só teve um filho.
Pois.
Ela teve um filho na adolescência, foi o seu primeiro amor, a sua primeira experiência sexual e amorosa, e esse foi o seu único filho. Mas ela diz que são todos filhos, negros, brancos, muçulmanos, asiáticos, todos são filhos. E os livros dela são realmente, além de mostrar muito amor pela humanidade, ela ensina muito, fala da vida dela, conta toda a sua vida. E este livro é autobiográfico, desta carta para a minha filha. E dá muitos ensinamentos. E é isso que se tira muito da literatura, da escrita de Maya Angelou.
Portanto, ela teve uma vida muito difícil, por aquilo que eu consegui apurar, portanto, já da sua infância, foi violada e depois teve esse filho muito cedo, ainda com 16 anos, e teve que fazer de tudo para o crescer e para ela também poder levar a sua vida para a frente. E acabou por se ingrar, não é? Em várias artes e, sobretudo, na luta pelos negros.
Pois, ela nasceu no Missouri, mas aos 3 anos foi para Arkansas com a avó paterna, o tio e mais o irmão. Depois, aos 13 anos, é que ela se vai juntar à mãe em São Francisco. Depois estudou em Nova York mais tarde, depois viveu em Paris, Cairo, África Ocidental e todos os Estados Unidos. Eu acho que aí ela adquiriu essa experiência toda de vida, andando pelo mundo e observando. Assim, uma grande observadora e muito inteligente, não é? Uma grande ativista dos direitos humanos afro-americanos,
Portanto, ela escreveu poesias, romances, livros de memória, mas segundo algumas coisas que eu li, ela não era muito apreciada pela crítica, pelo menos por alguma crítica como poetisa. A Carlota, que é também poetisa, chegou a ler os poemas dela?
não? Não, a escrita dela é bastante poética, mesmo a prosa. Não cheguei à poesia porque a Ana foi-me dando os livros, eu também não tinha muito tempo de estar a procurar e fui lendo o que ela me ia dando. Como poetisa, ela deve ter sido mais apreciada realmente como didática, pelos ensinamentos que ela foi dando,
Da Goga, não é?
principalmente à mulher, não é? Pronto, eu acho que é isso. Não podiam apreciá-la muito porque ela contestava muita coisa, portanto já sabes como é.
Pois.
Além de escritora, eu disse, ela foi bailarina, escreveu peças de teatro, atriz, e que foi a primeira realizadora negra de cinema de Hollywood. Isso também é muito importante, não é? O cinema negro depois tem uma grande força, porque fizeram os filmes e fizeram ver e mostrar toda aquela segregação que nós sabemos que houve e continua a haver em muitos estados Estados Unidos da América.
É pena que essa literatura toda não seja ensinada nas escolas, sobretudo nos países africanos, não é? Para difundir mais o pensamento dos afro-americanos e a luta que têm levado avante pelos seus direitos.
É verdade. É. E também conhecem-na pouco, em Portugal. Porque os livros não estão. Não vejo traduzidos. Estes que eu tenho são todos em americano. Eu não sei se há grandes traduções, boas traduções da escrita de. Da escrita dela. Sim, devia andar pelas escolas, principalmente africanas, como dizes.
Seria uma forma também de valorizar a tal diáspora africana, não é?
É, valorizar, porque realmente uma mulher que lutou e que sofreu tanto e que não caiu, não, nunca desistiu de mostrar ao mundo que todos temos direitos, os mesmos direitos, e temos direito ao respeito humano, como seres humanos, até morrer. Portanto, ela foi uma heroína, entre outros, não é? Mas como mulher, não temos assim muitas.
É
Assim,
verdade.
não é? Não temos muitas. E ela não. Apesar de ter sofrido muito, como tu sabes e tu disseste no início, o que ela passou para chegar ao que chegou, não foi brinquedo, não é? E como negra, é muito mais difícil, porque muito mais obstáculos, muito mais dificuldades para se ingrar. E
Exatamente.
escrever e editar os seus livros, tudo isso. Não é brincadeira. Qualquer escritor tem dificuldade em editar livros, quanto mais.
Quanto
Um
mais.
escritor assim desconhecido, não é? Que conhece, quanto mais uma pessoa negra na América, nos Estados Unidos.
Não sei se há algum outro aspecto dela que quer pôr em realce.
Há aqui um excerto aqui deste livro, de carta para a minha filha, em que ela diz que Thomas Wolfe avisou, no título de uma grande novela americana que ele escreveu, em que dizia: tu não podes regressar a casa. Ela diz que gostou imenso do livro, adorou, mas nunca concordou com o título, porque acredita que nós nunca deixamos a casa. Eu chamo a casa o nosso regaço vital, onde tudo acontece, não é? Isto é meu. E ela acredita, diz mesmo: eu acredito que nós trazemos as sombras, os sonhos, os temores, não é? Os dragões da casa dentro da nossa pele, mesmo no mais fundo dos nossos olhos e mesmo possivelmente, eu achei muito piada este termo, a cartilagem do lóbulo dos nossos ouvidos. Portanto, a casa, é, para ela, é a região juvenil onde a criança vive na realidade. É o único ser real a viver. E há uma coisa que ela diz, que eu também sinto, é que nós não devemos nunca desertar a criança que temos dentro de nós. E diz ela que está convencida que nós nunca crescemos. Acumulamos anos nos nossos corpos, nos nossos rostos, mas na generalidade, nosso íntimo, crianças que temos dentro de nós, são ainda inocentes e tímidas. E então faz uma conversão interessante com a magnólia. Não sei, ela deve ter uma grande afeição pelas magnólias, não sei o que é que significará para ela, para relacionar a timidez, a inocência da criança que nós temos dentro de nós com a magnólia. Talvez por ser aquela árvore forte que dá aquela flor linda, não é? Sabes, aquela flor da magnólia é uma flor lindíssima. E continua a dizer que nós temos uma aparência sofisticada, aberta, mas que acredita que nos sentimos seguros quando entramos bem dentro de nós mesmos e encontramos a casa. Lá está a casa, estás a ver? O lugar onde pertencemos e talvez o único lugar realmente que é nosso. Isso é muito importante, é a casa. Eu acho que nós levamos a casa para todo lado, dentro de nós, porque por mais longe que estivermos, tu estás a ver, tu estás aí em Roma, eu estou aqui em Portugal, eu vim de Cabo Verde, mas temos a casa, o lar, o ninho, aqui dentro de nós. Não esqueces, voltaremos sempre, mesmo que tu não voltes, por dentro tu voltas. Não sentes isso, Dulce?
Sim, exatamente. É, não é? O mundo da nossa infância, do nosso berço, viaja sempre connosco por todo lado, ela tem razão.
Tem razão, não é? Isso é que ela não concorda com o título do livro, não conhece o livro, mas durou, mas avisa isso. Ela também avisa: não. Temos a casa dentro de nós. Sombra, passado, tudo isso está dentro de nós.
Pois é.
Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow.
Como dizia, nunca li nada dela, mas agora lendo aquilo que os jornais foram escrevendo nestes dias da morte dela, li qualquer coisa que na véspera do seu falecimento ela tinha escrito uma mensagem de tweet em que dizia: escuta a ti mesmo e nesse silêncio poderás ouvir a voz de Deus. Não sei naquilo que leu dela se ela tinha um sentimento religioso, se era, enfim...
O sentimento religioso, ela tinha esse sentimento do... Esse silêncio é uma coisa muito importante. No silêncio é que nós escutamos realmente todo o nosso... tudo, é o silêncio interior. Eu chamo isso o silêncio dos poetas, porque toda a gente é poeta, afinal, não é? Eu acho que sim, que aquela é muito importante esse silêncio interior, e nós, quando nos recolhemos no nosso silêncio e escutarmos, e ela tem muita razão, o que temos por dentro, há dentro mesmo do nosso íntimo, ela fala muito nisso aqui neste livro também, descobrimos coisas importantíssimas de nós mesmos e do que os outros nos vão dizendo e que parece que a gente não capta, mas depois recorda se nós nos recolhermos. Ela diz aqui, naquelas quatro ou cinco frases que a minha sobrinha escreveu: faz o melhor que souberes até conseguires o máximo. Então, quando conseguires o máximo, faz ainda o melhor. E é uma coisa giríssima. Eu não sei, porque eu costumo dizer sempre: eu vou ao cabeleireiro, vou ao sapateiro, vou, sei lá, qualquer sítio, mas com os jovens, isso eu digo: vocês, isto é uma arte. Portanto, o cabeleireiro trata o meu cabelo e quando vejo as mãos dele com aquele cuidado, a cortar, cantar. E eu digo, isto é uma arte, você deve fazer sempre o melhor. E eu digo aos jovens, tudo o que tu fizeres, procura sempre fazer o melhor. E quando eu leio esta frase dela, isso está a ver. É uma máxima, uma grande verdade. Porque cada um tem a sua arte, não é, Dulce?
Pois, e é também dizer que a qualquer altura da nossa vida podemos fazer coisas conforme a nossa possibilidade naquele momento, não é? O importante é querer fazer para melhorar a humanidade, não é?
É, querer fazer para melhorar a humanidade. Ela diz mesmo, se não gostares de algo, muda-o. Muda, podes mudar o que não gostares. Então, pois, muda a tua atitude.
E vamos fazendo conforme as possibilidades, os meios que temos, os meios intelectuais, humanos, etc. Né?
É. E quando ela diz também, interessante, a esperança e o medo não podem ocupar o mesmo espaço. Não podem, ao mesmo tempo. Tens que optar por um deles.
A esperança e o medo.
Sim, a esperança e o medo. Eu escrevo muito sobre o medo, porque eu tenho medos, tenho muitos medos. E tenho uns 3 ou 4 poemas sobre o medo. Um amigo meu uma vez leu um poema e disse, não, este arrepia-me, não quero. Não quero ler esse poema sobre o medo. Mas é, não pode.
É uma maneira de combater o medo, não é? Escrever sobre ele.
Eu acho que sim, mas eu sempre desde miúda fui assim muito medrosa. E o Abílio combate-me o medo. E disse, tu tens que ir ver, tens que verificar. Não tenhas medo. Isso é uma coisa que está dentro de mim. Eu não...
Mas de que é que tens medo? Das bruxas?
Sei lá, eu tenho medo. Às vezes tenho medo. Tenho medos, tenho pesadelos. Tenho pesadelos sobre o medo. Não sei, é qualquer coisa de infância.
A religião ajuda um bocado a combater o medo?
Sabes o que é que me ajuda a combater o medo? É escrever. Religião também, sim.
Portanto, exteriorizá-lo através da escrita.
Exteriorizá-lo através da escrita e falar dele mesmo. Falar do medo. Enfrentar o medo custa. Não consigo muito enfrentar o medo. Tenho dificuldade em lidar com o medo. A saber. Medo.
Bom, falaremos mais disso nas tuas poesias. Portanto, voltando à Maya Angelou, portanto, ela optou pela coragem, não é? Pela esperança em vez do medo.
É, esperança, coragem. Mas aí é que está a sabedoria toda dela, não é? Corajosa. Eu acho que também sou corajosa no meio disto tudo. No meio do meu medo tenho coragem também.
Certamente, então, não há dúvida. Para se viver, não. Para se continuar a viver, tem-se que ter algum lado, alguma coragem.
É. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on.
Ouviram, pois, em ligação connosco de Lisboa, a poetisa cabo-verdiana Carlota de Barros, que nos falou de Maya Angelou, a africana negra artista que faleceu no passado dia 28 de maio nos Estados Unidos. O nosso obrigado a Carlota de Barros e a vós que sois fiéis ouvintes da Rádio Vaticano e da rubrica dominical África, Vozes Femininas. I just might have a problem.